Bom, o tema, culto cristão no lar. E a referência para esse texto está no livro Jesus no Lar. É o primeiro capítulo do livro. E eu queria começar assim, depois dessa abertura, a beleza de uma frase que Neil Lúcio usa na apresentação do tema, que ele coloca assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Bem poético, não é? Não sei se é porque eu gosto muito das estrelas e gosto muito da lua, do luar, mas eu achei muito linda essa introdução, que vai nos levando assim a uma ambientação agradável, meio romântica, né? Gostosa mesmo, fraterna. Então, seguindo em frente, vamos lá. A essa introdução, Neolúcio faz uma referência então a Jesus e coloca dessa forma: tomou os escritos sagrados e, como se quisesse imprimir novo rumo, prestem atenção, o quanto é importante o que Neolúcio trouxe nessa abertura, porque nós vamos depois fazer referência a algumas circunstâncias que fazem conexão. Tomou os escritos sagrados e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Nós vamos ver o porquê dessa minha chamada de atenção para essa frase. Começa então um diálogo do mestre com Pedro. Pedro estava provisoriamente, Jesus estava provisoriamente instalado na casa de Pedro. Então, Pedro, que estava acolhendo Jesus naquele momento. E o mestre pergunta assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos do dia? E Pedro responde: Mestre, naturalmente, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduos da pesca. Vamos prestando atenção a esse diálogo de Jesus com Pedro, porque vai acrescentando a cada pergunta e resposta aqui dados e substâncias para que as nossas reflexões ao final. Continua o mestre de forma sorridente. Ele sempre faz alguma referência com relação a Jesus. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Responde Pedro: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Já duas questões aqui importantes para a nossa continuidade da reflexão mais à frente. Então, primeiro, se vai levar uma mercadoria à venda, primeiro escolher aquilo que está melhor para ser oferecido. A explicação é de que ninguém compraria resíduos. Mas nós vamos fazer algumas reflexões à frente que eu acho importantes. Responde Pedro com a pergunta que Jesus faz assim: Neil Lúcio refere-se ao mestre nesse momento de uma forma que nos busca buscar nos leva a buscar uma imagem bela, por exemplo. Vamos só fazer uma reflexão, buscar um pouco os dois itens a que nós nos referimos. Pelo menos, primeiro, que tipo de produto que nós devemos oferecer, no caso ali Pedro, que é o que é melhor. Segundo, o olheiro. O olheiro para quê? O que faz para atender a tarefa que se propõe? E Pedro responde: modela o barro, imprimindo-lhe a forma desejada. Então, não é de qualquer forma que se deve trabalhar, aqui no caso, o barro, para fazer algo. Nós temos que ter o cuidado, aqui no caso recomenda, que precisamos ver como fazer para atingirmos o objetivo a que nos propomos. E Neolúcio faz uma referência com relação a Jesus também, mais ou menos semelhante àquela do luar: o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. Olha a maneira como ele descreve Jesus nesse momento. Então, se a gente for começando a pensar nessas imagens, a gente vai ficando mais se sentindo assim mais encantado com o tema e com a continuidade do estudo, não é verdade? Continua então, mestre. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Então, o carpinteiro tem um objetivo, trabalhar com a madeira, e qual o cuidado que ele deve ter? Aí Pedro responde: lavrará a madeira, usará o enxol e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Então, primeiro tem que escolher a mercadoria que vai ser vendida. Segundo, modelar da melhor forma a matéria-prima para poder atingir um objetivo pretendido. E, no caso da madeira, procurar esses instrumentos para poder aperfeiçoar a madeira, a peça bruta, para ela não ficar rígida, né? Não ficar grotesca, não ficar sem uma aparência agradável. Então, são três situações bem interessantes. Então, aí vem uma reflexão a respeito já em cima disso. As grandes obras, tudo aquilo que a gente quer realizar, para alcançarmos nossos objetivos, ou o objetivo das pessoas, ou daqueles que projetaram e idealizaram o trabalho, tem-se o início em determinadas providências. Nós precisamos ter cuidado. Muitas vezes a gente quer realizar algo e vai de uma forma mais assim abrupta, quer fazer rápido e não se detém a pequenos detalhes, pequenas sutilezas que são importantes. Mesmo aqui sendo Pedro de uma forma um pescador, né, e às vezes poderia alguns mencionam como sendo mais rústico. Eu já tenho uma outra ideia de Pedro, mas vamos pensar dessa forma, que ele já tem algumas definições de escolher o melhor, de trabalhar a matéria e saber modelar para que possa atingir um objetivo de uma forma melhor. Então nós precisamos de ter assim uma ideia. Quando nós queremos fazer algo, nós temos que de início nos preocuparmos com providências, às vezes pequenas e sutis, mas são indispensáveis aos olhos daqueles que ainda não conseguem alcançar ou perceber. Quer dizer, muitos de nós não têm essa percepção da necessidade de buscarmos pequenos detalhes para oferecermos o melhor daquilo que queremos oferecer. Não é ser simplesmente fazer, é fazer com carinho, com fraternidade, buscando o carinho mesmo de fazer da melhor forma que nos é possível. A partir desse momento, Jesus procura o entendimento dos discípulos quanto a proceder ou iniciar uma tarefa, mais ou menos isso que eu já trouxe. Precisamos, antes de fazer, saber como fazer da forma melhor. Então, nós precisamos ter conta de qual objetivo que nós queremos alcançar a partir da tarefa definida. Então, não é só fazer algo para oferecer, mas qual o objetivo que nós temos ao fazer e ao providenciar. Tudo isso deve fazer parte do nosso trabalho, de qualquer tipo. Seja o trabalho no, na nossa profissão, seja no trabalho de algo que a gente queira fazer diferente, seja as pessoas que gostam de mexer na cozinha. Tudo tem o seu detalhe, tudo tem o seu objetivo, tudo exige um cuidado e um carinho, porque tudo o que fazemos fica impregnado da energia que nós oferecemos ao fazer. Se nós fazemos uma tarefa e fazemos meio sem muito nos preocuparmos com o como fazer, o carinho, pode até ficar bonita a peça, pode ficar bonito o trabalho, mas ela não estará impregnada de amor, de fraternidade, de carinho. Está dentro desse contexto. Precisamos nos preocupar com essa questão. Então, nós precisamos ter o principal objetivo, então, vamos delinear os passos. Para esse objetivo que nós queremos alcançar, o que que nós precisamos fazer? O que que eu quero atingir com isso? Como é que eu quero que o outro receba aquilo que eu estou oferecendo? O quanto de amor e carinho eu posso dedicar àquilo que eu estou fazendo para ser oferecido ao outro? Então nós precisamos de fazer, ter esses caminhos ou esses caminhares, vamos dizer assim, ao que nós nos propomos na nossa vida. Isso aqui são só exemplos. Nós não somos pescadores, pode ser que algum de vocês seja. Nós não somos oleiros, ou muitos de nós podem ser, né? E também o marceneiro. Então, cada um de nós tem uma tarefa, mas podemos pegar esses exemplos para ver como nós vamos trabalhar a matéria-prima que temos à mão para realizar o que pretendemos. E precisamos ter, então, uma noção exata do que nós temos, de como trabalhar, como atingir o nosso objetivo e o que nós vamos estar oferecendo em termos de qualidade, não só na elaboração da peça, mas do carinho e da fraternidade que nós envolvemos e fazemos com que essa peça acolha nela toda essa energia, né? Então nós precisamos oferecer, para oferecer algo, identificar todas essas questões. É imprescindível para atingir a meta da melhor forma que nos for possível. A partir dessa reflexão, aqui eu acrescentei essas que estariam mais próximas do nosso dia a dia, oferece o mestre então algumas reflexões sobre a vida, nossos propósitos de caminho a serem traçados. Também princípios fundamentais para atingirmos em tarefas abraçadas e alcançar objetivos. Aí nós vamos entrar num outro detalhe. Nós falamos aqui de produção material, né? A questão do peixe, do oleiro, do marceneiro. Nós falamos aqui de pequenas tarefas, seja na cozinha, seja no trabalho, no escritório, uma programação de um processo, de um parecer. Tudo isso poderá ser visto aqui nesse contexto. Como fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível para que o outro que vá receber acolha e receba toda essa energia positiva, mesmo que às vezes um processo não seja tão saudável para o outro em termos de conclusão de decisões, mas que ele possa ser recebido de uma forma agradável e que o processo possa seguir em frente para boas soluções, não obstante que seja. Mas o material, etc. Então, oferece Jesus essas reflexões. Qual a relação que nós poderemos fazer entre o lar e o mundo? O ambiente, esse o mundo, o ambiente que nós vivemos, né? Aquilo que está mais próximo de nós. A casa do homem, Jesus coloca dessa forma: a casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Vamos refletir um pouquinho. A nossa casa, quer dizer, não a estrutura física, o nosso lar, o ambiente em que nós vivemos e convivemos, né, com os nossos familiares, é uma exportadora de caracteres para a vida comum. O que que se passa no nosso lar que poderá ser positivo ou não para o ambiente que vivemos? Vamos lá buscar no início, quando Neo Lúcio faz uma referência que Jesus dá um novo rumo a uma conversação que se fizera improdutiva e menos edificante. Como é que está o nosso lar em termos das nossas conversas? Nós estamos tendo conversas produtivas e edificantes? Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos queridos, familiares, amigos mais chegados? E, por consequência, com o mundo, já que Jesus coloca que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como é que está sendo o nosso papel? Nós estamos sendo afáveis, fraternos, respeitosos. Como é que está o nosso linguajar? E aqui, ali no caso, se fizer improdutivo e menos edificante, nos leva a uma conversa em que as palavras provavelmente não estavam sendo tão fraternas. E como é que está o nosso linguajar, o nosso lar? Estão sendo fraternos? Estamos promovendo no ambiente que nós vivemos uma energia positiva que possa ser emanada para o ambiente em que nós vivemos em termos de ambientação externa ao nosso lar, à nossa casa? Vamos trazendo um linguajar aqui de Brasília, né? Eu moro numa casa em um bloco. Até que ponto o que eu promovo no meu lar atinge positivamente ou negativamente o meu vizinho de casa geminada, por exemplo? Precisamos pensar sobre isso. Até que ponto somos emanadores de energia positiva, fraterna, ou está saindo do nosso lar uma energia que pode estar prejudicando o nosso vizinho, por exemplo? Não pelo alto som, que pode acontecer, né? Não por estarmos falando mais de forma mais incisiva, mas o próprio sentimento nosso. Na doutrina espírita, nós aprendemos que tudo que pensamos, tudo que fazemos, sentimos, falamos, tudo, sem exceção, interfere no ambiente que vivemos. É uma preocupação que a gente deve ter. Ainda tem mais coisas, mas eu gostaria de me deter nessa situação, nessa circunstância. Nós estamos envolvidos ou imersos numa energia, se eu posso colocar dessa forma. É que nós damos o nome de fluido cósmico universal, não é verdade? Nós estamos envolvidos por esse manto que nós chamamos esse fluido cósmico universal. E nós sabemos que esse fluido cósmico ou qualquer outro fluido, ele é propagador de uma onda. Já alcançaram, já perceberam essa questão? Se eu tenho um copo d'água e cutuco na água, ela vibra em ondas, não é? Se eu falo e vocês me ouvem, isso é muito bom no nível presencial, que aqui já a circunstância é outra, mas a nível presencial, por exemplo, se eu estou falando num salão, como é que alguém ouve o que eu falo? Porque as minhas cordas vocais vibram o ar, que é a matéria, que está entre nós. E chega até o ouvido de quem está ali presente para ouvir ou assistir à palestra. Então precisa dessa matéria, e essa matéria existe em todo o universo. Nós todos estamos envolvidos por essa energia, por esse fluido. Tudo o que nós pensamos, porque o pensamento emite uma onda, vamos colocar assim, ou se tiver algum físico aqui, vai assim, não, mas não é isso. Vamos sentir só a ideia da, né, a ideia da situação. E se não existe um fluido, então existe algo que se propaga por esse fluido, que é o nosso pensamento, as nossas palavras, né? E o quanto o que pensamos, sentimos em termos de emoção e falamos, está vibrando. Não sei se vocês conhecem a teoria do Carl Sagan, né, o grande astrônomo e físico, cientista, que ele falava que nós podemos ter acesso a vozes do passado que ficam impregnadas aí no cosmos, em algum lugar está ali. Então, está dentro também desse conceito do fluido cósmico. Será que nós nos preocupamos com o que falamos, com o que pensamos? Voltando aqui ao texto de Jesus colocado por Neolúcio. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se um negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, nós precisamos, se nós queremos que o nosso lar seja bom, confortável emocionalmente, na energia que está ali nos envolvendo, precisamos nos cuidar desses passos da escolha, de saber com o que nós estamos fazendo, como estamos agindo com nós mesmos, com as pessoas com quem vivemos. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Hoje nem sempre a gente pode usar a expressão telhas, né? Mas dá para a gente saber bem a que se refere, né? Aquilo que nos cobre, né? No nosso lar. Então, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardaria a harmonia entre as nações? É como precisamos de pensar a respeito. Será que nós conseguimos harmonia no nosso lar? Ou se nós ficamos agitados? Ou ficamos, às vezes, nos desentendendo? Ou, às vezes, nem estamos nos desentendendo entre nós, familiares, mas estamos expressando de uma forma o nosso pensamento e o que sentimos de uma forma agressiva. A ambientação hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação muito complicadinha e às vezes nós saímos dos limites da paz, do conforto e da fraternidade. A partir de hoje, eu gostaria que vocês pensassem bem como estão agindo com nós. Também estou me incluindo nessa vigília, como nós estamos agindo com nós mesmos, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos, ou simplesmente falando como se estivéssemos falando por vazio, mas não estamos falando por vazio. Tudo o que falamos está impregnando o nosso ambiente e pode ir mais além do nosso vizinho, porque nós moramos muito pertinho uns dos outros. Então é fácil alcançar lá. E vamos lembrar a questão do fluido cósmico que nos envolve a todos e é uma matéria de condução de emoções, de sentimentos e de vibrações sonoras. Como é que nós estamos lidando com isso? Será que nós temos consciência disso? Ou gostaríamos de ter consciência disso daqui para frente? É uma esperança que a gente consiga. Que se nós começarmos a pensar na possibilidade dessas consequências em relação ao que pensamos, sentimos, falamos, nós vamos ter mais cuidado. Cuidado com o que ouvimos, porque dependendo do que ouvimos, nós podemos reagir de uma forma negativa ou positiva. Como é que nós estamos reagindo ao que ouvimos e vemos? Uma coisa que às vezes eu gosto, de uma expressão que eu gosto de usar, ou uma reflexão, é assim. Quando nós assistimos algo na televisão, uma matéria qualquer, e faz com que nós tenhamos uma reação negativa, imediatamente nós criamos um campo mental a respeito daquilo. E dependendo do que seja a matéria, começamos a emitir esse pensamento com relação à pessoa ou pessoas que fazem parte daquilo a que estamos assistindo. E começamos a emitir ondas negativas com relação para essa pessoa ou para aquele contexto apresentado. Aqui que nós podemos relacionar essa forma de reação que temos, mesmo que não seja verbalizada, só por pensamento. uma forma de obsessão, vocês já pensaram nisso? Que se começa a começar, você começa a pensar a respeito do que está ali e começa a emitir ondas, às vezes não é só mental, às vezes você está verbalizando e aquilo ali vai crescendo dentro de você. Que tipo de ambientação estamos emitindo para aquele a quem nos dirigimos mentalmente e às vezes verbalizando algo? Nós estamos criando um envolvimento uma névoa não salutar. Precisamos nos cuidar disso, com relação a isso. Precisamos ter muito cuidado e fazer essa reflexão à casa do homem. E essa casa nós podemos refletir como casa nós. O nosso corpo é uma casa onde estamos abrigando o espírito que somos. É uma forma da gente se poder se expressar. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Pode ser negativo ou positivo. Como é que está sendo o nosso comportamento? Seguindo, que o nosso tempo já está quase chegando ao final, não é? Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardaria a harmonia entre as nações? Se a gente não consegue se resolver num ambiente pequeno, como é que a gente vai conseguir se resolver num ambiente maior? E se nós, no nosso lar, na nossa casa, como é que está aqui o texto, nós não conseguimos nos resolver, e o vizinho também não, e aquele do outro bloco ali ao lado também não, e vamos todos fazendo uma reunião de ambientação, às vezes negativa, espero que estejamos fazendo ambientação positiva, e isso vai se encadeando a nível mundial, que estamos todos conectados de alguma forma. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardaria harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Se é difícil nós nos darmos bem, nos conhecermos e sermos afáveis, acreditar no outro, acreditar naquele que vive conosco, dificilmente nós vamos conseguir respeitar, aqui no caso, o Eterno Pai, que nos parece distante. Se nós não vemos, até que ponto nós temos condições de senti-lo de uma forma presencial forte, para então podermos respeitar, podermos amar? Começa com um pequeno detalhe, nós mesmos e o ambiente em que nós vivemos e com quem vivemos. O Evangelho, o Lúcio faz uma finalização assim: o Evangelho não foi iniciado entre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então nós precisamos de começar nesse pequeno ambiente. Aqui, pastores, animais, aqui nós, filhos, pais, avós, netos, pessoas de nosso convívio no trabalho, no dia a dia. O Evangelho tem que começar, o exercício do Evangelho tem que começar nesse contexto menor. E a partir daí, ele vai se propagando para ambientes maiores. E passamos a ser instrumentos do Evangelho na vida, ou no mundo, ou na ambientação em que vivemos. É esse o nosso objetivo. O objetivo desse estudo é clarear as nossas ideias. Precisamos nos conscientizar que somos instrumentos num pequeno círculo familiar ou de amigos para que isso crie uma ambientação de amor, de fraternidade, que vai se emanando e contagiando o ambiente à nossa volta. Não é de um dia para o outro. Não é assim, né? Vai acontecer com essa dedicação do dia a dia, passo a passo, na pequena célula, para depois ambientar um novo corpo. E nós fazemos disso um resultado, né, de amor e fraternidade, que é a essência do Evangelho. Finalizar, e termina, né, o Lúcio termina, e nós vamos terminar também. Finalizadas essas reflexões, o mestre tomou os escritos de sabedoria e abriu o primeiro culto cristão no lar. E é isso então que a gente deve se propor a fazer a partir de agora, depois dessas reflexões que fizemos, que eu espero que tenha tocado o coração de vocês e que eu tenha conseguido passar essa mensagem que eu achei linda. Esse texto sempre foi muito lindo para mim, né? A importância do culto no lar. A importância que nós devemos dar a esse encontro de amor e de reflexões e de conclusões saudáveis para o lar, que depois, como disse Jesus, nós vamos exportar ao mundo caracteres para a vida comum. E vamos fazer não exatamente o primeiro culto no lar, que como a gente denomina, mas vamos trazer essa palavrinha a mais. Culto cristão no lar. Para tornar esse nosso encontro no lar, que nós fazemos semanalmente, que é a nossa proposta, pelo menos semanalmente, que seja um culto cristão no lar, sendo um culto de amor, de paz, de aconchego, de realizações da melhor forma que nos é possível, usando essas figurações do texto. Vamos trabalhar a madeira para que ela seja bem apresentável. Vamos oferecer o melhor peixe para aqueles com quem nós convivemos, trazendo uma forma simbólica. Vamos modelar o barro para que o objeto realizado a partir dali seja lindo e esteja impregnado de fraternidade e amor. É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham se sensibilizado e tenham gostado. E que a gente possa pensar melhor o que estamos fazendo no nosso lar, para que possa ser uma ambientação que possa exportar amor, fraternidade e luz para o mundo em que vivemos. Muita paz e muita luz para nós todos. Muito obrigada. Pai amado, gratidão por esse momento maravilhoso em que podemos refletir a respeito de ensinamentos e tanta coisa linda que o Mestre Jesus nos trouxe e continua nos trazendo, mas e essa presença dele física entre nós foi uma oportunidade maravilhosa que se irradia até hoje com relação aos ensinamentos, não só de palavras, mas de exercício e prática. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, com tantas pessoas, outras pessoas que poderão ter contato com esse estudo. Gratidão pela vida, gratidão pelo aprendizado que a vida nos tem proporcionado, principalmente nesse período de pandemia que nos leva a refletir tanto, e pedir que sejamos sempre plácidos, fraternos com as pessoas, que sejamos conscientes dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas emoções, conscientes das consequências que isso pode trazer para a ambientação do lar, a nível também mundial, dependendo do que pensamos, sentimos e falamos, seja positivo ou não, o quanto isso pode interferir na vida e no viver, não só nosso, do nosso lar, quanto também da ambientação externa. Que sejamos conscientes, que tenhamos sempre essa reflexão em nós, para buscarmos agir de uma forma mais lúcida e sábia no nosso caminhar. Pedimos paz e luz para cada um individualmente e façamos dessa paz e luz individual, em conjunto, nós nos reunirmos mentalmente de uma forma clara e objetiva ou simplesmente nós nos sentimos bem, amáveis e fazemos parte dessa grande onda de amor e fraternidade para este mundo, para esse planeta. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Paz e luz, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Muita paz.